Esse episódio é para você que quer eliminar as metas e as cotas de produção. A gente vai falar sobre o orgulho do trabalho e sobre o 11º princípio de Deming.
Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
Olá, eu sou o Geiser Anhard Bastiani.
Eu sou a Moniz e Carla.
Seja muito bem-vindo ao Qualicast. E aí, Moniz?
Aê!
Estamos nós de novo aqui.
Mais um dia, sob o olhar sanguinário do vídeo.
Ah, será? Como é que será que ele vai me auditar? Vamos parar, não pode dar spoiler das paródias.
Ah, é verdade, aguardem, aguardem.
Vocês que nos ouvem, a gente tem várias paródias, sabia? Tem essa, temos, por exemplo, tem várias. Mas a gente vai falar sobre, cara, esse princípio é polêmico. A gente falou um pouco sobre esse princípio, não sobre esse, mas sobre esse tema.
Sim.
No episódio 152, né?
Isso, 152, que a gente falou do 11º princípio de Deming. Então a gente já deu meio que um spoiler, porque... Nesse caso, né, parece bem sequencial
A conversa continua,
é bem isso.
É isso aí. Então, se você gostou daquele, você vai adorar esse daqui. Se você não gostou daquele, você vai gostar desse, porque agora é a chance de você se redimir e mudar de ideia. Ah, mentira. Se você não gostou, é o seu direito, mas se você não gostou, você tá errado. Vamos falar então desse princípio, que é um princípio muito controverso, e ele precisa ser muito bem explicado, porque senão vai parecer, vai ter um corte, daí agora eles no podcast vão deixar em preto e branco assim, você que odeia metas, odeia metas, tá ligado? Só esse pedaço assim, tipo, Jason falou que não pode ter metas, que o Deming falava isso, né? Tem que ter um cuidado pra tratar desse assunto, odeia metas! Então, não é isso. Mas ele precisa ser tratado com muito cuidado, porque é um princípio que mexe numa ferida, né? Que é, pô, cara, todo mundo tem meta, né,
Moniz? Todo mundo é guiado por meta, querendo ou não, né? Até seja das resoluções de fim de ano, né?
Que a gente não cumpre, essas não contam, Moniz.
Mas a meta tem, né? Se tá cumprindo ou não, a meta tá lá, né?
E o duro é o cara que tá ouvindo a gente agora, fala assim, aqui na firma é assim também. É. Ah, não, bicho. Aí, mas não. A gente é guiado por metas, a Mo falou a verdade. E esse 11º princípio de Deming, fala, o título do princípio é... 11º princípio de Deming, elimine cotas e metas numéricas. E ele é um princípio bem polêmico, né? Por isso que a gente já falou. Tanto que o Deming divide ele em dois. Ele divide em 11A e 11B.
11B, isso. Né?
Lê pra nós lá, amor, os dois.
O 11A é eliminar as cotas e padrões de produção para a força de trabalho. E o 11B é eliminar a administração por números.
Cara, a gente vai falar de cada um deles.
Tem que excluir o BI.
Não, apaga o BI. Agora do quadro. Você falou, não use BI. Não é isso. Os caras vão falar, porra, esse animal...
Mas você vende o software.
Que faz aqui?
De indicadores.
Por que você diz isso, seu burro? A gente vai explicar, cara. Mas tem sentido, viu? Você que tá ouvindo a gente, falou, não, gente, não tem nada a ver. Fica até o final, porque... E aproveita que vai ser um podcast curto. Existe uma promessa que esse podcast vai ter 40 minutos, Moniz. Porque, ó, a gente já falou disso no podcast.
Uma meta.
No 5 minutos.
Nós temos uma meta.
Vamos lá. Peraí. Qual que é a tolerância? 5 minutos? Vamos lá. Vou colocar pra mais ou menos 4 minutos pra cima pra baixo.
Por aí.
Mas a gente quer... Por que que ele é curto? A gente já falou disso no 11º princípio de Deming. E a gente vai continuar o papo, né? Quando a gente fala de tirar metas, de eliminar as cotas de produção e as metas numéricas, o Deming ele dá alguns plot twists desse, né? Que não é bem isso. Ele coloca o negócio e quando você vai a fundo, pô, fez sentido, né?
Clickbait.
Então o Deming foi o primeiro cara a usar clickbait em livros. Né? Então,
é isso aí.
Então, mas nesse caso específico, ele fala que realmente você tem que tirar isso da frente da força de trabalho, porque não é isso que motiva os caras. Acho que é aqui que tá o ponto do doce.
Ele fala bastante da relação entre resultado e propósito, né? Eu acho que ele traz bastante essa questão, por isso tem a ver com orgulho no trabalho, né? Então, ele explora um pouco essa reflexão. Por isso que parece um plot twist. Pô, não era o Deming. Primeiro que não foi o Deming que falou, né? O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Mas que é muitas vezes atribuído a ele. E até o Peter Drucker, enfim. Tem vários autores dessa frase.
Bastante gente querendo medir as coisas.
Aí falou, mas pô, não foi ele que disse isso. Até o Jesus trouxe essa palavra, um pouco controverso. É. Mas assim, a gente vai explorar um pouco o assunto, você vai entender a ideia geral aqui.
É isso aí. A gente já falou que o princípio vai ser dividido em duas partes, né? E a Muniz falou do orgulho do trabalho. Esse princípio tem muito a ver com a constância de propósito. Com você conectar com o propósito da companhia. Ah, Geis, lá vem aquele papo de abraçar a árvore. Não, não, não. Fica tranquilo. Segura a onda que a gente vai falar de como utilizar metas para buscar o propósito. Acho que essa que é a grande sacada. Essa que é a grande discussão. Como eles dividiram no 11A, que é eliminar as cotas e padrões de produção da força de trabalho, e 11B, eliminar a administração por números, são duas coisas diferentes. A administração por números é uma coisa. Eliminar a cota de produção é outra. Elas estão conectadas, mas não são iguais. Então a gente vai abordar os dois e você vai entender onde o Demi quer chegar com essa conversa aqui. Beleza? Tamo no tema, hein, Mo? Enrolamos pouco. Você que tá ouvindo a gente, fora os gritos que eu dei no seu ouvido, você não tem do que reclamar hoje.
Né? Primeira meta batida.
Primeira meta. Olha, tamo dentro do tema. Olha, a gente vai conseguir fazer no prazo isso daqui. É muito legal. É, uma outra coisa que eu queria saber. Será que o nosso ouvinte queria um podcast mais curto?
Aí, ó, manda áudio pra gente, manda conta áudio pra gente.
Comenta no YouTube, comenta no Spotify. Você queria um podcast mais curto? Eu não sei. Porque às vezes a gente tenta encurtar e às vezes o cara não quer. É. Tem o doido lá que gosta de correr, ele corre 40 quilômetros, ele quer um podcast de 2 horas e meia. Escuta o flow, né? Escuta os outros caras.
Baixa o pace, velho.
É, então, corre mais
rápido. Tem que correr em uma hora.
É isso aí, porque é onde a gente vai, né? Mas, ou escuta dois podcasts.
É,
né?
Isso aí.
Mas... você queria ou não um podcast mais curto? É uma boa pergunta pra gente fazer. Bom, tem mensagem de ouvinte hoje?
Temos.
Vamos lá, vamos ouvir a mensagem.
Boa noite, Jason, Monique, Carla, tudo bem? Aqui é a Cíntia, sou técnica da qualidade. Sou ouvinte de vocês há aproximadamente 2 anos. Me interesso muito sobre alguns temas e cada dia mais eu acredito que eu estou agregando valor à empresa. E hoje eu estou na implantação da ISO 17025 e eu gostaria de... que vocês trouxessem mais alguns conteúdos importantes referente a esse tema. Agradeço pela participação, muito obrigada pela atenção e espero ganhar stickers.
Oh, Muniz!
Você viu? Neville curtiu isso.
Neville curtiu isso. Se você puder, edição, coloca uma foto do Neville aí pra gente. Tô fazendo joia, se não tiver, tira essa foto dele e põe assim, ó. Porque falou 17025. Corre lágrimas nos olhos do Neville, assim, ele se emociona. O Neville, pra quem não conhece, é bom a gente falar, é o cara que trabalha no MetroX aqui, o nosso líder do MetroX.
Um apaixonado, bichinado, fissurado por metrologia.
O cara que ele lê normas à noite pra descansar. Antes
livros de cabeceira dele, é normas.
É. Mas vamos voltar pro comentário dela. Primeira coisa muito legal da Cíntia, 2 anos ouvindo o Qualicast, né? Pensa alguém que não tem muito assunto, né?
Tadinha, tá de castigo, né? Obrigado, Cíntia. Mas, 2 anos de castigo.
Brincadeiras à parte, pô, muito legal você ouvir a gente aqui. É, 17025 é um tema que, inclusive, pode tocar o sino, hein? Vai ter um podcast que nós vamos gravar sobre isso daqui a pouco, com o Neville, inclusive. É legal, toca o sino aí, pode tocar o sino, vai ter mais um podcast falando de metrologia.
Terão mais vários, né?
Vários. E a 17025 a gente poderia explodir, né, cara, em vários temas, que tem muito tema legal lá dentro. Ó, toca o sino de novo, 2 promessas. É, e outra coisa que a gente poderia falar do áudio da Cíntia, né, legal, ela tá se desenvolvendo, não sei se ela já é cliente do MetroX ou não, deveria ser, viu, Cíntia?
Ainda mais certificando 17025 e do QualiX também.
Também, do QualiX e do MetroX. É, hashtag fica a dica. É, mas o que eu mais gostei foi das marteladas ao fundo, você ouviu? É, tava. Eu espero que ninguém tenha martelado o dedo. Já pensou o cara tá martelando? Mas tinha alguém martelando esse tio, a gente ouviu.
Espero que o instrumento para martelar estava calibrado.
Eu espero que ela esteja martelando com o paquímetro. Não, não faça isso. Foi uma piada infame. É, e uma coisa que eu sempre gosto de ouvir são os sons de fundo dos áudios, né? O pessoal manda de fábrica. Tem gente que manda da floresta, tem pássaros, né? Então eu acho muito legal. Cíntia, obrigado. Ela quer os stickers, né, Muniz? Vamos mandar para ela, então?
Vamos, claro.
E se ela virar cliente, ela poderia ganhar até alguma coisa a mais, hein?
Claro que poderia.
Ah, Cíntia, fica a dica.
Aí isso daí são spoilers exclusivos para clientes, pra né? Cliente, tem mimos vindo por aí.
E se ela quiser... Ela falou que está estudando a 17025, né?
Sim.
Ela poderia acessar o Saber Gestão, que tem curso lá da 1725, não tem?
Olha, Cíntia, vamos fazer o seguinte, a gente vai te dar um curso 17025 do Saber Gestão, ok? Gratuito para você que mandou áudio aqui pra gente e pediu a nossa ajuda. E aí você vai conhecer também o Saber Gestão e tudo que tem lá dentro.
O inferno da autonomia é isso. A pessoa ela dá o curso aleatório. Eu vou descontar do salário da Monize, Cíntia, esse curso. Se você assistir, brincadeira. Mas boa, boa, amor, boa. Brincadeiras à parte, ó. Legal ela ganhar um curso. Sim. Tá vendo pra você que não manda áudio? Não manda áudio. É a mulher do áudio. Você que não manda áudio. Pô, eu sou muito burro, né? Mas você que não manda áudio, você não vai ganhar curso porque você não mandou áudio. Exatamente. E agora não adianta mandar, que agora não ganha mais também. Vamos fazer assim, para as pessoas ficarem ofendidas. O que você acha?
Cíntia, manda seu e-mail pra gente. Você vai ganhar stickers e um curso da 17025, inclusive gravado pelo Neville. Muito bom esse curso.
O pessoal tá elogiando demais.
Elogiando demais. É. Você ganhou, querido.
Ó, isso aí, legal. Porra, gostei dessa, hein? Pô, que legal dar alguma coisa aleatória assim. Porra, a gente podia. Se vocês comprarem mais com a Alex, a gente fica mais milionário. A gente dá coisas aleatórias aqui.
A gente quer, a gente tem um coração bom, a gente só não tem dinheiro mesmo.
É sempre um drama.
A generosidade está aqui, né?
É, a generosidade está, o dinheiro não. Então, pô, que sacanagem. Ô, Monize, você tinha clã pra caramba. Lembra de onde que era a sede?
É essa? Verdade.
Lembra o primeiro podcast que a gente gravou no Almoxarifado? Essas coisas a gente não fala, tá no estúdio.
Verdade.
Isso, e vamos dar um outro spoiler. A galera tá vendo. É bom vocês aproveitarem bastante esse visual do podcast, que ele vai mudar, né?
Vai mudar muita coisa, gente.
Muita coisa. Então, assim, não podemos reclamar. A gente fala que a gente não tem dinheiro, mas a gente já foi mais pobre. É legal falar disso. Muito bom. Falamos então da mensagem de ouvinte, vamos agora falar de quem é que banca essa fortuna. A gente vai falar do Qualex, mas tem o Metro X que também tá bancando, inclusive vão ter que botar vinhetas dele por aí. Coloca aí, quem que banca essa fortuna que a gente ganha para gravar esse podcast maravilhoso?
E dá cursos.
E dá cursos aleatórios para as pessoas.
Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse qualex.com.
Muito bom, amor. Voltando para a discussão. A gente, só antes da gente entrar nos dois 11A e 11B, é bom a gente lembrar que a gente está fazendo uma série especial, que é a série dos...
14 princípios de Deming. A gente gravou 10, já ia diminuir 4, que já pra gente terminar logo, aí ia falar os 10.
Ô, Monize, esse é o 11º, né?
É, não faz sentido.
Tá fora do range, estourou a rei.
Desculpa, tá gente, a gente tá gravando no fim de trimestre e a cabeça tá muito louca.
Tá muito louca.
Porque a gente tá pensando nas metas, inclusive.
E nas metas, que não pode ter.
Ai, odeio metas.
Odeio metas, não existem. Mas a gente tava gravando, né, o livro que a gente utilizou, o Saia da Crise, do Deming. Cara, eu não vou ler todos os podcasts, todos os episódios aqui, mas tem o 20. Bom, vou só citar os números: o Qualicast 21, 24, 56, 95, 133, 139, 144, 148, 150 e o 152 já abordaram os princípios de Deming.
Olha!
Para, palmas, olha aí! Isso? Fala aí que a gente vai terminar essa série!
É legal, você não calma, pega... que a gente não terminou.
Não terminou ainda. E o primeiro foi o 21. E a gente tá indo pro 170, quase.
Vamos terminar no 200.
Cara, que absurdo, né? Mas a gente vai terminar a série agora. É, nesse trimestre, uma das coisas é acabativa, né, Muniz?
Isso.
Um dos valores da empresa que a gente tá trabalhando muito forte é determinação e assertividade pra levar até o fim as coisas. Isso aí.
Isso mesmo.
Muito bom, muito bom. Legal trazer isso até pro Qualicast, hein? Olha só.
Você viu?
Muito bom. Vamos começar então 11A? Puxa, vamos. Aí, qual que era 11A mesmo? Vamos lembrar o nosso ouvinte.
Eliminar as cotas e padrões de produção para força de trabalho.
Ai, 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 cara. E por que que a gente faz isso? Faz sentido, né? Quando o Deming fala que as cotas afastam o time de sentir orgulho do trabalho, por que que ele tá falando isso, hein, Mo? O que que a gente pode... Porque isso tá no livro, né? Ele fala, ó, quando você define cota, você tem um princípio que é possibilitar que eles possam sentir orgulho do trabalho... É, mas quando fala que as cotas afastam, por que que afasta de sentir orgulho do trabalho?
É, eu imagino, né, e aí um pouco da nossa interpretação mesmo ali do Deming, é que quando a gente se preocupa mais com o número do que com o que a gente está entregando em si, né, ele fala muito que é quando a gente fica fissurado só no número, como se só o número importasse naquela questão toda, né, então você perde um pouco da percepção ali do trabalho, da alegria do aprendizado, né? Do o errar e olhar para trás. E parece que daí o número vira o fim. E não. O número é só um meio, né? Ele é um marco ali, é um objetivo, ok? Mas a gente perde a visão de toda a riqueza que a gente pode gerar dentro daquela atividade, daquele objetivo.
E fica preso no número, né?
Preso no número. E aí, assim, não chegamos no número, tá tudo perdido, né? Não, nada adiantou. E se chegamos no número, tá tudo resolvido. Nem sempre é isso, né?
Nenhum ponto nem outro, né?
Exatamente. Então, muito acho legal. Que tem pontos positivos de chegar no número e também uma série de aprendizados que a gente leva, que poderiam escalar a gente para ter um número muito maior.
Né? É isso aí. E a gente tá falando disso, por que a gente tá trazendo isso, né? Você falou, mas Jesus, por que você tá falando de orgulho do trabalho? Porque o Deming cita isso no livro, e o 12º princípio é: remova as barreiras que privam as pessoas do seu direito de orgulhar-se do trabalho. Né? Então, assim, esse é o 12º, não vamos dar muito spoiler, mas quando você está só preso no número, a Monize falou, né? Você limita o trabalho ao número.
E a visão,
e
né?
E a visão do trabalho. E, gente, você que está ouvindo a gente, você deve estar falando, não, Gisele, mas não é bem assim, pô. Eu tenho minha meta aqui, mas eu sei a importância do meu trabalho. Talvez você tenha essa consciência. Mas se toda vez que você vai falar com uma pessoa sobre o trabalho dela, a pergunta é sobre o número e não sobre o trabalho, é muito... Você tem... Para fazer um paralelo para você, outro que está ouvindo a gente, que tem filhos, ou que tem pais, ou irmãos, pensa, esse cara está na escola. Tudo que você fala com ele é sobre as notas? Que visão que ele vai ter da escola? Quem tem filho sabe que você pode perguntar, e deve saber das notas do seu filho, mas não é a única coisa que você pode perguntar. Exatamente. Sobre a escola.
É, as notas dizem muita coisa, mas não dizem tudo.
Dizem tudo, exatamente. Então, assim...
Assim esse... como as metas.
Então. Exato, perfeito, amor. Eu acho que esse que é o ponto que a gente tem que conectar aqui, para não ficar um papo de maluco. Porque senão parece que... Ah, Jesus, você quer então que a gente não fale dos... Não é para não falar. O ponto é quando você coloca as cotas de produção e as metas das pessoas, os padrões que eles têm que entregar de produção naquele dia, como o único assunto da discussão, o cara se sente como...
Um objeto, eu acho que é bem essa.
É bem isso, cara, eu sou um objeto que eu tenho que entregar esse negócio. E isso evita, isso atrapalha ele em ele se envolver com o trabalho de você. E você mesmo, que tá falando que só fala do número com o cara, é o cara, a pessoa que reclama assim, ah, mas as pessoas aqui não se envolvem. As pessoas aqui, elas não estão engajadas com as atividades da empresa. Cacilda, se trata o cara como um objeto... Como um alicate, entendeu? O cara se sente uma chave de fenda, desgraçado. Então, ele tá lá. Não, pô, cara, o que eu sou aqui? Eu sou uma esteira. Eu só entrego as caixinhas no final e não sei pra que eu sirvo. Então, é um erro que é comum dos gestores cometerem. Eles não o fazem por mal. Se você é gestor e tá fazendo isso, é um erro. É a mesma coisa. A Mo trabalha com a nossa diretora de negócios. Se eu chegar pra ela, o único assunto que eu tiver for venda... E percebe que ela tem que fazer venda. Vai.
Sim,
fazer venda.
E é um número muito importante.
Importante, mas o assunto mais importante do que isso para eu ter com a Monize é como é que estão os clientes? Cara, a gente tá conseguindo surpreender que tá lá no propósito. Como é que estão as apresentações? O pessoal tá gostando? O produto novo, tá? Os caras estão achando legal? Porque é isso que vai entregar o número da venda que a Monize tem que trazer.
Sim.
Né? De repente a gente tem que fazer ajustes em outros pontos. Então... É, e daí ela se sente importante que o time dela vai saber que, poxa, fiz uma apresentação muito legal, o cara deu uma dica importante pro produto, fiz uma apresentação muito legal, ele me contou um negócio que eles resolveram, que eles vão resolver, que a gente não viu ninguém resolvendo ainda. Então, veja que o argumento, as pessoas se sentem mais importantes no processo, né?
É, e até o quanto a gente aprendeu esse mês, né? Pô, chegamos no número ou não chegamos no número?
E o que a gente aprendeu com isso, né?
O que a gente aprendeu com isso, né? Como que as pessoas estão em relação a esse desafio? As pessoas estão se desenvolvendo? E é legal porque, assim, Deming, ele não... Eu não consigo ver ele sem ter a visão sistemática. Ele tá sempre olhando para mais coisas do que uma só. É. Até no princípio anterior, ele trouxe muita a questão de carregar na pessoa a responsabilidade
do sistema.
Do sistema, né? Aqui ele tá trazendo que não é para carregar no número a responsabilidade do sistema.
Do sistema, é isso aí. Muito legal. E isso que você tá trazendo, Mo, tem tudo a ver porque... Quando você está olhando o sistema como um todo, quem entrega o resultado é o sistema, não é o número.
Exatamente.
O número é muito parecido para a gente poder ir para avançar um pouco na discussão. Tem uma frase antes, mas é muito parecido esse 11A aqui, como se você estivesse olhando, fosse assistir um jogo de futebol, se você fosse o técnico do time de futebol e você passasse o jogo inteiro olhando para o placar. Quanto é o placar? Não é assim que você melhora o jogo de futebol. É olhando para o jogo, né? Olhando para o sistema defensivo, sistema de ataque. Então você tem que olhar o sistema e tentar melhorar o sistema. E os números vão refletir as melhoras que você fizer no sistema. E eles vão, inclusive, te entregar essas informações. Mas legal, muito bom.
Pô, tem mais um exemplo. Que, por exemplo, quando a gente trabalha com... A gente interage com alguns call centers da vida. Muitas vezes as metas deles são por tempo de ligação ou tempo de resolução, enfim. Quantidade de ligação. O que acontece? Quando você liga para uma questão dessa, você como cliente, tá? Vai aí junto comigo. Você se sente completamente irritado. Por quê? Porque você tem a sensação de que não estão querendo resolver o seu problema, mas estão querendo bater a meta do tempo de ligação, ou tipo, da quantidade de ligações. E é nesse ponto que o Deming traz quando colocar a meta... faz a gente olhar só para a meta e não para o contexto todo que está em volta daquilo, né?
Exatamente. Ele traz aquele exemplo que ele cita no livro, né, amor? Que ele fala que da aluna que queria... tinha uma aluna dele que no livro ele cita que tinha que atender 25 telefonemas por hora. Detalhe, 25 por hora, gente. Uma hora tem 60 minutos. Sem apressar o cliente, sem deixar de ser gentil. Ele fala que ele até cita que não dá para fazer um bom trabalho se você não sabe qual trabalho tem que ser feito. Como é que você faz isso, cara? Como é que você atende? Uma ligação tem que durar 2 minutos. Eu não posso apressar o cara, eu tenho que terminar logo. Se o cara vai dar bom dia, tudo bem, qual é o seu nome, já foi 30 segundos. Cara, tudo bem, eu tô com uma dúvida, você pode me ajudar? Se o cara for no minimamente mais prolixo, então qual que é o trabalho que ele tinha que fazer? Atender bem o cliente ou atender de qualquer
jeito? Ou bater a meta.
Bater a meta dos 25.
Esse é o paradigma. Exato. Quando você tem um negócio que é ou fazer um bom trabalho ou bater a meta, aí ferrou.
Exatamente. O que você tem que fazer? Um bom trabalho ou uma meta, né? Então...
Deixa eu ler essa frase aqui, Jason. Essa primeira aqui que o Damien cita no livro. As cotas de produção muitas vezes são estabelecidas tornando-se como parâmetro o funcionário de desempenho médio. Naturalmente, metade dos funcionários tem desempenho acima da média e metade tem desempenho abaixo da média. Está todo mundo no médio, então tem metade acima. Por uma simples questão de pressão social, os funcionários que têm melhor desempenho mantêm-se acima da média e os que têm desempenho inferior não conseguem superar a média. Resultado? Insatisfação, caos, perdas e rotatividade de mão de obra. Algumas vezes as cotas são estabelecidas tornando-se como parâmetro o funcionário de desempenho acima da média, o que é ainda pior.
Isso é muito louco, né? Porque quando a gente está trabalhando com uma média, pegando a média, ele está trazendo aqui que o cara que não consegue bater a média, ele não vai melhorar a média porque você conseguiu medir. Jesus, mas eu quero subir a média, vamos lá. Vamos pegar aqui, a nossa entrega é 5, a média. Tem uns caras que entregam 7, tem uns que entregam 3 e 2. Você quer subir a média para 7, né? E os caras que entregam 7 entregam 9, sei lá, ou para 6. Beleza, isso é legítimo, a gente também quer. Mas só estabelecer um número, colocar ele na parede, não vai fazer ninguém que está entregando 2 ou 3 melhorar. Entende? Então fazer o trabalho não é só olhar para o número, é o que você entende. Esses caras que estão a 2 e 3, eles estão ao mesmo tempo da empresa? Tem o mesmo tempo de casa, eles foram treinados? Por quem que eles foram treinados? Qual foi o último treinamento? Entendeu? Eles têm as mesmas condições e ferramentas? Eles estão no mesmo turno? Entendeu? Então, cara, tem 1 milhão de coisas que pode estar influenciando isso aí. Pode ser que no turno da noite não dá para entregar a mesma média, por sei lá por qual motivo. Então, cara, a gente precisa estudar o trabalho e não só definir números e cobrar os números do trabalho. E uma coisa que eu falo bastante aqui, se você é ouvinte assíduo do podcast, você vai ver que eu sempre falo que eu não gosto de... E o pessoal tem que entender direito essa frase, mas eu não gosto de remuneração variável. Significa o quê? Eu não gosto de pagar comissão. O pessoal fala... Principalmente eu não gosto de remunerar o cara de acordo com o indicador do que ele entrega. E o cara fala, pô, Jesus, você é maluco? Você é socialista? Você não quer que o cara faça? Você não quer trabalhar por resultado? Não, eu quero tudo isso. Eu só não quero pagar de acordo com a meta dele. Por quê? O Demi cita isso, tá? Também, ele aponta que atrelar o salário a uma cota não é uma boa ideia. Ele fala disso.
Tem uma frase aqui
puxa aí.
vai te auxiliar, né? Padrões de trabalho, taxas de produção e remuneração por produção são manifestações de incompreensão da natureza do trabalho e da incapacidade de realizar supervisão apropriada. As perdas que daí decorrem são enormes. Os incentivos para o aumento da produção muitas vezes têm um efeito contrário.
E por que, que o Demi fala que é uma incapacidade de realizar a supervisão apropriada e de incompreender o trabalho? Porque o Demi acredita que o trabalho é muito maior do que apertar um parafuso. Que o trabalho tem significado, eu também acredito muito nisso, né? É, como um cara que... Eu gosto muito do Viktor Frankl, né? Em Busca de Sentido, que é um livro que a gente recomenda que você leia. Tudo tem um significado na vida. O trabalho também tem significado, né? A gente tá brincando de final de mês aqui, a Moniz falou de bater meta. Pô, cara, tem... E claro que a gente quer os números, mas o nosso trabalho tem significado. Eu vim numa reunião agora com uma... Que, na verdade, uma cadeia gigantesca de hospitais que quer fazer um negócio muito legal. Com IA e tá procurando a gente pra ajudar eles. Eu quero muito fazer o projeto. É claro que eu quero que eles virem clientes e paguem. Mas eu tô muito mais animado com o que a gente vai entregar pra segurança do paciente do cara. Entende? Tem um significado que a gente faz, né? Pô, Jesus, mas o seu trabalho como CEO não é aumentar o faturamento? É, beleza. Mas tem significado. Então, quando você não compreende, quando a gente não ajuda o colaborador a entender que o trabalho dele tem significado, e a gente não consegue supervisionar de acordo com o significado, que esse que é o ponto. A gente supervisiona como? Ah, ó, tá abaixo da média.
Bateu ou não bateu?
Bateu ou não bateu. Não, claro, você tem que olhar para isso também. A gente discute, se a gente não chegar nos números, a gente está enrolado, a gente precisa chegar. Mas tem um significado por trás disso. Por que a gente não está chegando? O que a gente não sabe? O que a gente tem que aprender? Né? A gente já está indo para o próximo tema, que é o 11B, mas acho que é nessa linha aí. Então, o Deming fala que quando você estabelece isso, você tira essa capacidade do cara se relacionar com o trabalho de uma outra maneira, e você também cria aquele problema do cara trabalhar pro número dele, não pro número do negócio. Né? A minha cota é tanto, vou entregar minha cota. Então... É,
e os outros que, que se virem.
Exatamente.
Com suas cotas.
Exatamente. É, uma outra coisa que eu acho muito legal é que ele fala que a administração deve deixar de fazer uma gestão por cotas e começar a desenvolver um trabalho de liderança efetivo, de liderança mesmo, né? O papel da liderança é colocar a qualidade no radar do time, né? O papel da liderança é fazer com que o time entenda o significado do que precisa ser feito. Então, assim, se você não tem liderança, você se agarra num número.
Aí você responsabiliza o número pela gestão da empresa. Essa que é a questão.
Exatamente. Eu acho que esse é um bom gancho pra gente ir pro 11B já, né? Que é eliminar a administração por números.
Tenho mais uma frase aqui. Puxa, que eu acho que até antes da gente ir no 11B.
Que conecta, vamos lá.
A tarefa dos administradores é substituir cotas de produção por liderança inteligente e capacitada. Os líderes devem conhecer muito bem o trabalho sob sua responsabilidade. Em todos os lugares onde as cotas de produção foram substituídas por liderança, os níveis de qualidade e produtividade aumentaram significativamente, assim como a satisfação dos profissionais.
Ah, então na sua cara. Se você falar que é tudo por número. Ih, rapaz...
Nem pode ter número, gente. É que a questão é responsabilizar o número para que as coisas aconteçam, né?
E outra coisa, pode ter número e liderança. Isso é legal. Agora não tem. E é muito legal falar disso, que quando a gente fala de liderança, percebe que ele conectou ali. O líder deve conhecer o trabalho que está sob responsabilidade dele. Por que disso? Porque ele consegue orientar. Não é fazer por você, nem ficar dando aulinha, mas é te orientar. Vamos por aqui, vamos por ali. O exemplo que eu dou sempre aqui é. Eu trabalho com amor. A Moniz é diretora de negócio. Manja muito mais do que eu do assunto, mas eu conheço muito do trabalho que ela faz. Então a gente consegue conversar. Moniz, vamos tentar essa estratégia nova. Se eu não souber nada do que a Moniz faz, eu tô enrolado. E a Moniz também. Porque daí...
Não consigo nem conversar, né? Pedir uma orientação.
Cara, exato. Tipo assim, vamos ter um número lá. A Moniz vai ter que entregar um número. E daí se ela não entrega o número, ela tá errada.
Não serve.
Não serve, exatamente. Exatamente. Muito legal, vamos para o 11B. O 11B fala de eliminar a administração por números, que a gente já vem arrastando essa conversa, acho que a gente já entrou nela, né? Aqui eu quero puxar um ponto que eu acho que a gente falou ali dos colaboradores, mas eu quero falar da gestão. Antes de a gente entrar no que o Deming traz, né? Ele fala que a administração por números não se sustenta e que ela é uma falácia. Ele começa falando disso, né? Porque muitas vezes os números eles são jogados e eles são tratados sem método. Ah, nós vamos crescer 30%, 5%, 10%. Como? Ah, depois a gente vê, cara.
Ou se virem aí, né?
Se virem aí. E o que acontece quando você faz isso? Vou dar um exemplo, vamos puxar esse exemplo de administração por números aqui. cara foi lá e a gente deu essa meta pro cara. Ó, vamos crescer 10%. Melhor, você que tá aí, deve ter esse número aí. O nosso resultado operacional tem que ser 10%. Tem que sobrar na última linha 10%. Daí o cara deixa de fazer manutenção de equipamento. Deixa de calibrar equipamento. Deixa de investir em treinamento. Ele deixa de fazer um monte de coisa para melhorar o número do resultado. Ele melhora. O número chega a 12, chega a 10. Todo mundo bate palma, estoura champanhe. Festa de fim de ano com bexiga colorida. E no ano seguinte tem um acidente de trabalho. Uma pessoa se machuca. No ano seguinte o equipamento quebra. A gente perde 2 dias de produção no ano seguinte. Então, entenda que quando você administra por números e não com números, a gente tem que ter número para administrar, não é para banda. Mas por números, ó, quem manda é o número. Cara, e tem aspectos, né? A Monique sabe disso, eu tenho um time grande que ele trabalha com ela. Tem pessoas do time que não são o high performer na entrega do número. Mas é a pessoa que mais consegue treinar a gente, é a pessoa que junta o time, é a pessoa que ajuda a gente quando tem um problema. Daí talvez até com uma dificuldade pontual numa entrega. E você está sacrificando um cara que é fundamental para a construção do negócio.
E do futuro. Porque às vezes no curto prazo o cara não está performando.
Exatamente, cara. Tem esse drama. No curto prazo o cara não está... Você acaba com um cara que quer ajudar a construir o futuro. Mesma coisa com as pessoas que são drivadas para inovação, para criatividade. O cara que é criativo, você não precisa dele para hoje. Você precisa dele para amanhã. E você vai querer o cara do criativo pro hoje, ele pode servir, ajudar, apoiar, mas às vezes a melhor entrega dele é num negócio que você nem esperava. E pum, saiu um negócio lá do outro lado. Fala, caraca, velho, olha só o que a gente vai fazer. Olha como a gente tá apresentando isso. Olha como a gente tá criando uma nova área, um novo produto. Então, olha como a gente mudou a linha de produção agora, que o cara veio aqui entender. Então, a gente tá trazendo aqui alguns aspectos de que existem mais coisas. Por exemplo, as soft skills estão faladas hoje.
Sim.
Que não estão nos números, né? Como é que você mede em número lealdade? Como é que você mede em número confiança? Como é que você mede em número entrega, né? O cara tá se entregando pro teu... Como é que você mede isso em número?
O autodesenvolvimento,
autodesenvolvimento.
Né? O interesse que o cara tem, comprometimento que o cara tem.
Né? É comprometimento. Como você mede número em comprometimento, cara?
Sim.
Não, é difícil, então...
Não é participação em reuniões, né? Tipo, não tem como você colocar assim, não, participou de 5 reuniões de 10.
Exatamente.
Não é bem isso. Mas é bem isso que você trouxe, né, chefe? Acho que quando o Demin fala disso, a importância de não jogar o número, né? Mas de construir o plano para a gente crescer e atingir o propósito.
Isso. É preciso construir o caminho para entregar o objetivo, né? E tem que construir o caminho. Qualquer movimento... Porque senão, o que acontece? Qualquer coisa que aconteça vai ser visto como um grande fracasso ou um grande sucesso. Sim. Sendo que algumas vezes foi só um acaso. Porque eu falei, pam, aconteceu o número. Vou dar um exemplo. Você trabalha com commodities aí. O dólar subiu, você bate meta.
É isso aí.
Se o dólar caiu, você não bate meta. É isso. Entende?
É isso o trabalho? Esperar a movimentação do dólar.
Então a gente tem que criar o caminho, né?
E tem até uma frase aqui que ele fala, né? Administrar com base nos números é basicamente administrar com base naquilo que você não conhece. Porque é o que a gente disse, os números dizem muitas coisas, mas não dizem tudo.
É isso.
Né? Então, e para estabelecer números, não adianta só dizer, eu quero esse número, né? Aí coloca um número irreal, ou sei lá. E aí depois a gente vai ficar reclamando do engajamento, né? Porque, mas ninguém entendeu o porquê, ninguém entendeu como isso impacta a vida do cliente, né? Ou do próprio time. Então, a importância da gente trabalhar... para se movimentar com o foco na constância de propósito.
A gente conseguir entregar ou não o número, chegar ou não no número, é importante a gente saber que a gente tem que construir um método para chegar. E assim, ó, pode ser por vias de experimentação, pode ser por via de aquisição de conhecimento, mas você tem que, se você quer sair de 5 para 10, tem que ter um caminho. Então, a administração ela deve ser muito mais voltada, de novo, para a construção desse caminho. Qual o método, quais as estratégias, como é que a gente vai fazer? E aqui a liderança é muito importante, né? Tem uma conexão forte com o 7º princípio lá que eu instituo a liderança, porque o Demi fala da importância da alta gestão, dos gestores conhecerem a operação. Porque se você não conhece... Moniz, você sabe disso, está aqui dentro com a gente. Você que está ouvindo a gente, você sabe disso também. O cara que não conhece a operação, você consegue ver de helicóptero que esse cara não conhece. Que ele tá tateando no escuro. Entendeu? Por mais inteligente que ele seja, cara, o cara é um crânio. Beleza, mas eu tenho que dar um banho de casa no cara pra ele conhecer a operação, que senão não adianta, ele não vai conseguir ajudar a gente. Então, a liderança precisa conhecer a operação para orientar o time, para direcionar. E não é operar, ser operador da máquina, é conhecer a operação. Né? Inclusive os números da operação.
Sim.
Mas conhecer a operação, né?
É, tem mais uma frase aqui do Demi, acho que é a última no podcast, né? Administrar significa liderar. Para liderar, o administrador e sua equipe precisam conhecer muito bem o trabalho sob sua responsabilidade. Quem é o cliente, o estágio seguinte e como podemos servir melhor esse cliente.
Cara, olha que legal, né? Então, assim, aqui ele tá falando das relações de processo ponta a ponta, né?
Isso.
Basicamente isso. E que eu particularmente, o Jason, tá? Mas o Demi tá falando, ele tá certo ou tô errado. Mas o Jason não gosta de chamar o cliente interno de cliente. Eu gosto de chamar alguém do próximo passo do processo. Mas quem que é o cliente interno? Quem que é o cara que vai receber aquilo? E como que a gente pode servir melhor esse cara para que a coisa saia mais azeitada do outro lado? Lembra que você falou de melhorar o sistema, amor?
Sim.
Tem a ver com isso aqui de novo, né? Construir um sistema mais azeitado que chegue até o final. Acho que, poxa, é muito legal a gente poder falar disso, né? De azeitar o trabalho todo para que a liderança, os gestores, consigam fazer o papel de liderar o time. Isso é liderar para o resultado, que vai chegar nos números que vocês querem.
Sim.
Mas não é administrar pelos números. Não é administrar pelos números.
Só pelos números.
Só pelos números. Uma coisa muito louca, quando a gente fala disso, eu não sei como que é na empresa de você que está ouvindo, mas aqui a gente procura trazer clientes para nossa operação, de vez em quando.
Sim.
Para as pessoas verem o cliente, cara. Você tem que ver a alegria dos caras quando o cliente está aí. Porque a gente está isolado aqui numa cidade do interior. A gente tem clientes do Brasil inteiro, inclusive aqui na cidade. Mas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, né? De fora do Brasil. A alegria dos caras quando eles veem o cliente aqui. Quando pode conversar com o cliente. Quando ele pode, quando o cara, o nosso colaborador pode ouvir o cliente falando da dor dele. E a Moniz já esteve comigo, eu peta o dedo na ferida e fala, cara, fala aí o que tá dando pau, conta pra gente o que você não gosta. Não, mas vocês atendem, os caras são, pô, eles gostam bastante,
super,
mas
super gentis,
é, né? Mas a gente ainda, mas fala um dia que a gente fez besteira pra gente poder ver, pra até pra poder a pessoa criar essa conexão. Isso não é administrar por número, né, amor? Isso é administrar pelo, olha,
pelo, poxa, nosso propósito.
Exato.
Porque a gente tem o propósito de surpreender com tecnologias e relacionamentos que simplificam a qualidade. Quando o cliente vem e a gente quer saber se a gente está cumprindo o propósito. Cara, tudo bem, tem o ticket do cliente, tem o NPS, tem vários números que a gente olha também. Mas, cara, nada substitui o que o cliente está falando para você na sua frente.
Como ele se sentiu aquele dia que subiu uma versão que mudou a interface dele e não sabia onde clicar. Como ele se sentiu? Caraca, é legal ver as fichas caindo. Você fala, nossa, eu não sabia que tinha esse impacto lá. Então, é legal a gente poder trazer essas coisas para o cliente, porque torna o cliente parte da nossa operação. E, de novo, não é um número, né?
Não.
É uma gestão, daí a gente está envolvendo o cliente. É igual quando a gente envolve a sociedade. Por que que a gente quer melhorar a nossa comunidade? Não tem um número para isso. O que que eu vou medir? Mas o que que eu quero? Eu quero uma cidade mais próspera em volta da Forlogic. Por quê? Porque meu colaborador também ganha. Ele tem filhos na escola, ele mora na cidade. Se tiver a violência menor é melhor para todo mundo. Eu não preciso gastar com alarme. Então, tem toda uma questão que acaba refletindo nos números. Mas veja, a administração não é pelos números. Os números acontecem, mas ela não é por eles. Então, esse que é o ponto que a gente queria chegar aqui. Acho que esse que é o ponto que o Demi traz para essa discussão.
É isso, a meta é importante, mas talvez ela não seja a coisa mais importante.
Chegar na meta é só o resultado de um bom trabalho. Um bom trabalho não se faz falando de meta.
Exato.
E se fizer um bom trabalho, você vai chegar na meta, tá?
Uhum.
Tem que chegar.
Tem que chegar.
Muito legal, amor. O resumo desse episódio é 11A, 11B. Ah, ficou fácil.
Compre um livro.
É legal a gente falar que a gente tem artigos no blog da qualidade. Vamos botar aqui na descrição aquele artigo da Marcela sobre o 11º princípio.
Sim.
De Deming. A gente tem um artigo lá que tem os vídeos do princípio de Deming, todos eles lá. Vamos botar. Sim. Aqui também a lista dos vídeos e desse artigo seu, falando de todos os vídeos. Para você que quer saber mais sobre os princípios de Deming, né? E para fechar esse 11º princípio que fala de eliminar cotas e metas numéricas, vamos fechar com algumas observações aqui. Que primeiro, focar só no resultado não ajuda você a melhorar o processo. Para melhorar o processo, tem que discutir o processo. É simples assim. No meu, mas eu quero olhar para números. Então, olha para os indicadores de esforço que levam àquele resultado.
Sim.
Né? Poxa, eu precisava fazer eu precisava fazer 10 peças, ou sei lá, precisava fazer 20 vendas. Quantas reuniões você tem que fazer? É indicador de esforço, eu tenho que fazer 10 reuniões, 20 reuniões, 30 reuniões. Então, entenda os indicadores de esforço, entenda o processo, né? Os números não ajudam a gente se orgulhar do trabalho. O propósito ajuda. Você saber o significado do trabalho ajuda muito mais. Negar um número quando você chega na meta e bate a meta, a gente comemora, isso é muito legal. Mas é muito mais legal quando fez sentido para nós o que a gente fez. Então tem que estar conectado com o sentido do trabalho, né? Por isso que a última coisa que eu queria falar é que o 11º princípio está conectado completamente com qual princípio, Monizio?
Constância de propósito, primeiro princípio de Deus.
É isso aí. É muito legal dos princípios, vocês viram que o 10º meio que emendou nesse, que por isso que esse episódio foi mais curto. Eu espero que tenha dado os 40 minutos e a gente, os princípios são trabalhados juntos, gente. A gente tá fazendo um episódio por princípio para ser didático, mas eles são trabalhados sempre juntos.
É uma continuidade, né? O papo é um só.
É uma conexão entre eles, né?
Sim.
O papo é um só, é isso mesmo. Ó, siga a gente no Spotify. Tá ouvindo Spotify? Para agora e me ajuda. Vai lá nas estrelinhas, avalia a gente bem. Vai servir pra alguma coisa é isso? Não sei. Mas o pessoal do marketing manda eu falar isso e eu tô aqui fazendo. Entendeu? Então deve ser importante que eles entendem mais de marketing do que eu. No Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde você estiver ouvindo a gente, você pode ouvir. Ou no canal do YouTube, onde você vê a nossa face privilegiada, né? Que por Deus aqui, né? Então, assim, essa nossa beleza absurda, você pode ver no YouTube, se você quiser. Mas eu prefiro que você escute. Eu sempre falo isso, o pessoal fica brabíssimo comigo, porque bravíssimo, que eu não era pra falar, mas eu falo. Moniz, se a pessoa quiser ganhar um sticker, ela manda áudio pra onde?
43998220077.
É isso aí. Ou siga o arroba Moniz e Carla no Instagram, arroba JasonAB, ou qualicast.com.br, ou manda um e-mail para contato@qualicast. Muito obrigado por você estar ouvindo a gente aqui. É legal poder chegar ao final desse podcast, 11º princípio de Deming. Tamo chegando lá, amor.
Tamo
chegando lá.
Tá próximo.
Valeu, Moniz. Obrigadão. Obrigado, Marquinho, pela gravação. E eu vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente falou nesse podcast aqui. Tinha que ser dele, né? Do Deming. Vamos lá. Um objetivo sem método não faz sentido. Deming. Valeu, até mais.
Até mais.
Tchau.